Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. No programa de hoje, iniciamos uma série de especiais sobre as leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS 2018. Neste ano, as novidades são os livros A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Diário da Queda, de Michael Laub, e o álbum disco Elise Tou, de 1974. Para darmos início à série de entrevistas, eu converso com a mestre em literatura, com uma dissertação sobre mulheres escritoras negras, professora Roberta Flores Pedroso. Boa tarde, professora.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
É um prazer para a Rádio da Universidade lhe receber aqui. Então, nosso assunto é a inclusão do livro Quarto de Despejo nas leituras obrigatórias do vestibular 2018 da UFRGS. O Quarto de Despejo, então, de Carolina Maria de Jesus, eu gostaria de saber se para você foi uma surpresa essa indicação das leituras obrigatórias?
Só para retificar, a minha dissertação não foi sobre as mulheres, mas ela tem um nome bem provocativo, né? Que lembra Carolina, que se chama... A minha dissertação tem um nome... O Quarto de Despejo da Literatura Brasileira, onde eu faço um recorte, né? Meu orientador foi o professor Luiz Augusto Fischer, é um recorte da formação, da possibilidade de uma formação da literatura brasileira lá no século XVIII. E aí a gente encerra o último capítulo, né? Com três escritoras, que é a Carolina Maria de Jesus, a Jeni Guimarães e a Conceição Evaristo, né? Eu percebo que já estava na hora, né, da universidade incluir essa obra, que ela tem um marco muito importante, né, na história da literatura brasileira, né, até porque ela, de alguma forma, ela produz um texto diferente nesse contexto literário e que, na verdade, a academia se protege muito, né? Em alguns momentos ela não dá espaço de abertura para outras, para outros livros, para outros autores que escrevem mais ou menos que escrevem na contramão do cânone, né? E a Carolina é um exemplo e é um marco, né, de um início de uma nova literatura onde vai se ter uma voz autêntica, né? A voz que vai falar por todos os excluídos da sociedade, né? Não só na questão sociológica, que a questão não é essa que eu trabalho, mas da forma literária, né? Com as metáforas que ela utiliza na obra para poder mostrar todo um contexto que durante muito tempo ficou à margem.
Quarto de Despejo é escrito como forma de um diário que cobre quase 5 anos da vida de Carolina Maria de Jesus. Se pode dizer que a força deste livro está em associar a literatura com a própria vida, em particular a vida na favela?
Eu acho que a força do livro está na própria Carolina, né? Na própria ânsia que a Carolina tinha de se tornar uma escritora, que esse era o sonho dela, mas que não era um sonho permitido por uma sociedade daquele período de 1950, né, onde as letras eram permitidas para pessoas de uma outra classe social, não para uma mulher sozinha, sem filho, pobre. Mas a força do livro está justamente na forma como ela produz essa história, como ela narra essa história, né? De dentro para fora, né? Ela está narrando, ela está servindo como uma fala coletiva de toda uma população que foi afastada dos bancos bancários, porque... Pode-se até, eu não gosto de usar afirmar com datas, né? Mas a gente sabe que em 1970 que a escola foi foi aberta para todas as pessoas. Então, imagina, né, o livro faz sucesso na década de 60. Nós não temos um contingente ainda de leitores e escritores, e principalmente leitores negros, né? Mas a obra, ela está na questão da narrativa, de como ela produz e de como ela age com as poucas possibilidades, as parcas possibilidades que ela teve de saber manusear a letra, né? Então, ela faz dessa situação toda, ela consegue produzir de forma artística, né? Com uma linguagem muito fragmentada, mas ela também constrói uma outra literatura. Eu acho que está muito mais além, sabe, essa questão que falam do quarto de despejo, quando falam, ah, só da questão da miséria material, né? Ela está falando de dentro do tema, né? Ela está falando, não é alguém que está falando por ela, porque por um bom tempo essas questões eram contadas por uma outra pessoa. Então, acho que ela inova de várias maneiras, né? De várias maneiras. Claro que alguém pode dizer assim, ah, mas o Lima Barreto também contava de dentro do tema, de dentro da periferia, né? Da onde ele morava, a sua narrativa. Mas ele teve acesso à escola, essa escritora, né? Que é um fenômeno de vendas. A Carolina, ela, a gente sabe que ela teve acesso escolar até segundo ano, na época, segundo ano primário. Mas eu acho que vai muito além, assim, de questões sociais, né? Essa obra.
O livro teve enorme repercussão na época, sendo traduzido para 20 línguas. Conta-se que Clarice Lispector e Pelé estavam nas sessões de autógrafos, inclusive. Partindo dos seus estudos, como esse sucesso repercutiu na vida de Carolina Maria de Jesus? E na escrita dela também?
Essa questão do sucesso da Carolina é bem emblemático, né? Porque
ela identificava esse sucesso na vida dela?
Se ela identifica... Ela, acho que ela não soube trabalhar essa questão, mas isso é uma opinião minha, né? Ainda hoje eu estava lendo que todo esse sucesso da Carolina tem muito a ver com a questão da cultura de massa daquela época, né? Que é onde eles conseguem produzir eles produzem um personagem e eles conseguem tirar esse personagem de cena, né? Como a gente sabe de hoje, né? De final do... Nesse século XXI que as coisas acontecem dessa forma. Eu acho que tem muitos aspectos para a gente considerar o sucesso dela e depois o decréscimo dessa questão. Do Pelé, eu não sabia que estava no lançamento dela. Eu sei da Clarice Lispector, né? Mas eu também fico... Eu não sei o que que essas pessoas que faziam parte de uma outra camada social pensavam a respeito desse sucesso da Carolina, né? Porque eu acho que a única semelhança que se tem entre as personagens, entre os escritores, porque a Carolina também não escreveu a obra da Carolina, foi escrita para os mesmos leitores da Clarice Lispector. Eu sei que quem fez muitas menções elogiosas para ela foi o Carlos Drummond. Do Pelé eu não tenho esse conhecimento. E assim como o dinheiro e a fama foram coisas repentinas e muito novas na vida da Carolina, me parece que ela não soube administrar muito bem. Ela não esteve bem cercada de pessoas, né? Foi uma... Eu não sei, assim, se eu consegui te responder, mas essa é uma parte que eu acho muito triste, né? Essa ascensão, esse sucesso todo e depois essa caída da Carolina, né? Porque também envolve outras coisas. Por que que esse livro não fez tanto sucesso no Brasil, né? Quando a gente estuda a Carolina de Jesus, ela também tem uma visão política muito além do seu tempo, né? E o livro começa... Ele é lançado em 60, né? Ele vende muito. E é num período que a gente está entrando num regime militar. e para os Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, outros lugares onde o livro foi divulgado, tinha muito mais interesse, porque para eles estavam conhecendo um Brasil que não era mostrado lá fora. E para nós, aqui, não se tinha esse interesse, não se tinha esse interesse político e muito menos social, né? E porque a Carolina também decidiu que ela não queria só aquele sucesso, ela queria ir mais além. Ela queria, de fato, ser uma escritora, que ficasse no topo como qualquer outra, como Clarice Lispector, como Raquel de Queiroz. Não estou comparando as condições das escritoras, mas estou comparando na situação, no desejo dessa escritora, que teve que tem até hoje, às vezes, uma dificuldade das pessoas aceitarem que nós temos uma escritora, que aqui no livro Quarto de Despejo nós temos literatura de verdade. E dá para mostrar em capítulos, né, onde se isso não é literatura, é o quê, então? Né? Só que a Carolina quis muito mais do que aquele sucesso, né? Então tem várias questões que eu não vou dar resposta, porque tem muita coisa para ser estudada a respeito dessa obra.
Carolina Maria de Jesus tinha apenas cerca de dois anos de instrução formal, e a sua escrita apresentava erros gramaticais que foram preservados pelos editores. Qual a opinião dos estudiosos sobre essa decisão dos editores e que características essa linguagem empresta ao livro de Carolina?
É uma questão tão emblemática. Eu vou insistir que o livro vai além dessa escrita fragmentada, né, da Carolina, porque ela se utilizou dessa precariedade acadêmica, letrada, para fazer literatura. E acho que toda essa formação literária está muito além dessas questões ortográficas, sintáticas, né? Porque ela tenta, com toda a precariedade da formação da Carolina, ela tenta trabalhar com questões sintáticas. Ela tenta se apropriar de uma língua acadêmica, elitista, que não permitiu que ela chegasse até ali. Mas ela vai atrás, ela tenta se apropriar. Em várias passagens dos livros, né? Não só nesse, não só do Quarto de Despejo, mas Casa de Alvenaria, outros livros que ela escreveu posterior a esse, a gente vê que ela procura utilizar uma linguagem que agrade a esse leitor, que não é o leitor da mesma classe social dela, né? E o Aldalho Dantas procurou preservar, né, a questão, a originalidade do texto dela. Porque ali está a Carolina, né? Essa é a literatura da Carolina Maria de Jesus. É uma escrita singular, é uma escrita que retrata a vida, os sonhos, as leituras, né? Os desejos, como é que ela concebia essa escrita, essa escrita que foi construída num espaço que nunca aceitou essa personagem, né? Essa autora, essa narradora e essa personagem dentro do Quarto de Despejo. E tem outras questões que a gente também pode levar em consideração, né? A gente também já teve uma sociedade que valorizou e que se entendia pela questão da oralidade. A escrita vai surgir depois, né? Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser valorizada. Até esta questão traduzida de forma oralizada da vida dessa senhora, né? Dessa escritora, dessa narradora. Carolina era uma pesquisadora da vida. Eu acho que, no momento, e aproveitar o momento dessa escolha da URGS, né? Com essa literatura, que é literatura, não é aquela literatura canônica, né? Dentro daquela caixa que a gente só aprendeu a ler de uma forma. Está na hora de analisar e estudar o quarto de despejo com as suas características. Não há necessidade nenhuma, às vezes, de tentar comparar ou de Clarice Lispector deu amém para Carolina, Carlos Drummond. Não, ela tem. Ela tem todas as características dentro dessa obra, né? Tá aqui o material, é uma nova literatura. Por que não estudar Carolina dentro da sua singularidade, dentro dessa escrita, dentro dessa oralidade, dentro dessa forma, dessa pesquisadora que tem aqui, pesquisadora da vida, dos sonhos, né? Da contradição que ela apresenta entre ela, a narradora e a personagem. Me desculpa que eu me emociono.
Tá ótimo. Uma das minhas perguntas, então, era como era a realidade de escrita por Carolina, mas a senhora trouxe trechos do livro, trouxe algumas citações. Acho que a gente pode transformar essa pergunta.
Na verdade, o quarto de despejo, ela inicia seus escritos em 55, né? Era um diário. Tem uma coisa muito curiosa, que o diário, né, o diário, o texto memorialístico, o texto autobiográfico, por muitos é considerado um texto menor, né, que não tem aquela relevância de um grande romance, né? Mas eu acho que precisa se estudar a narrativa da Carolina de Jesus. E nós temos a forma mais próxima que ela encontrou para escrever foi o diário, né? O diário íntimo. Esse era o objeto que a Carolina tinha para fazer os registros da sua fala. Tem várias passagens, mas e que às vezes a gente se pergunta, nossa, como é que quem está de fora, né? A fala que ela produz, o texto que ela produz de dentro desse espaço para fora, nos surpreende demais. No dia 15 de julho de 55, ela lembra que ela gostaria de dar um presente para a filha dela, para a Vera Eunice, né? E aí ela queria dar uma sandalinha, ela sai, procura, acha no lixo, costura, arruma direitinho para entregar esse presente para a filha. E aí, no momento, ela diz assim: eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, que é a Vera Eunice, que está viva até hoje, a filha dela. Mas o custo dos gêneros alimentícios, não é fala de quem tem apenas a segunda série primária, né? Tu vê como ela buscava estar perto, né? Desse espaço que valorizava essa linguagem, assim, mais trabalhada, né?
Eu vi em uma entrevista que nos dias de folga dela, ela preferia não sair para ficar na
lendo.
Biblioteca.
Na casa.
Onde ela trabalhava.
Esqueci o nome. Era de um médico, que ela não saía para poder ficar lendo, né? Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Olha que lindo. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapato no lixo. Atravessei a vala, lavei e remendei para calçar, para Vera Eunice poder calçar. Mas não era aqui. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Eu não entendo, né, quando as pessoas falam o que tem de tão difícil de aceitar esse texto. Qual é a dificuldade de analisar? Eu estava estudando e observando, né, que aqui nós temos a autora, a narradora e a personagem, né? Personagem, representante, né, dos subalternos, de uma parte da sociedade excluída. E fico me lembrando do Graciliano Ramos, quando constrói o Fabiano, que, na verdade, o Fabiano não tem voz, quem fala ali é o narrador, né? que é um outro narrador, a Clarice Lispector com a Macabeia, nordestina, né? Que tem um outro narrador. E a Carolina de Jesus, que é a narradora e é a personagem. Ela tem muito mais liberdade de contar a sua história do que esses dois personagens tão conhecidos da literatura, né?
Professora, depois do sucesso, então, de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus lança outros 3 livros, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Existe relação entre esses 3 livros? É uma narrativa...
Casa de Alvenaria, sim. Aí ela começa a contar a história, né? Porque o sonho dela era morar numa casa de alvenaria. Depois tem um que ela lançou, foi lançado na França, que se chama Diário de Bitito, acho que foi em 86 que ele foi lançado. Poderia ler, né, Chico Buarque, Carolina, nos seus olhos fundos, guardo tanta dor, a dor de todo esse mundo, eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada mudar, eu já convidei para dançar, é hora, já sei de aproveitar. Já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem que mostrei sorrindo pela janela, olha que lindo, mas Carolina não viu, né? Ela não viu, né, esse sucesso todo que hoje está acontecendo, Carolina sendo estudada, a universidade abraçando essa obra, né? Que eu acho que ela nunca imaginou que isso um dia poderia acontecer. Mas eu tenho pensado muito a respeito disso e tem uma coisa que meio me perturba, sabe? Quando as pessoas precisam e têm essa necessidade de comparar a obra de Carolina com outro escritor. É como se ela precisasse ser conduzida, né? Ah, comparada com, sei lá, com algum outro escritor canônico, ou sul-riograndense, ou sei eu, do mundo aí, como ela não precisa. E às vezes eu fico pensando que eu acho que nenhuma obra precisa ser carregada dessa forma, sabe? De ter uma muleta, alguém carregando. Mas alguém que saiba ler, que possa, né, desnudar e exumar todo esse texto que nós temos aqui.
Professora Roberta Flores, eu vou agradecer a sua presença aqui na Rádio da Universidade e indicar aí para os estudantes, né, e para toda a sociedade o livro, então, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que também é uma das leituras obrigatórias do vestibular 2018 da UFRGS. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, querida. Muito obrigada.
O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Thaís Uchoa na produção, entrevista e apresentação e na técnica e montagem Jefferson Gomes. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.